DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite e bem-vindos a este jornal. Silêncio volta a marcar a audição do réu Gregório Leão no julgamento das dívidas ocultas.
Eu acho que o ministro das Finanças talvez poderá responder esta questão melhor do que eu.
Governo da província de Cabo Delgado investe na formação de jovens.
A nossa camada juvenil tem que se formar para criar esta oportunidade de emprego por forma a melhor se inserir na sociedade.
E em Angola, ativistas da província do Zaire, alvos de processo-crime.
O que se pretende com este processo é, de facto, silenciar os ativistas, advogando a causa de desenvolvimento da província do Zaire.
São estes os destaques desta emissão, que conta com a apresentação de Cláudia Marques. O segundo dia da audição do réu Gregório Leão, antigo diretor do CISE, no caso das dívidas ocultas, foi marcado novamente pela sua recusa em responder a algumas questões. O réu preferiu atribuir responsabilidades ao co-réu António Carlos do Rosário, ao ex-ministro da Defesa, na altura, Filipe Nussi, e ao antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. O nosso correspondente, Romeu da Silva, a partir de Maputo, com mais detalhes.
O réu Gregório Leão remeteu alguns detalhes da criação da Ematum e da Proíndicos ao antigo ministro da Defesa, Filipe Nussi, atual presidente da República, e à data dos factos chefe do comando conjunto. Gregório Leão disse não estar igualmente em condições de responder sobre as garantias do Estado na criação destas empresas, remetendo este assunto ao ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, e ao correu António Carlos do Rosário. O antigo diretor do CISE confirmou, no entanto, ter solicitado a garantia do Estado de 278 milhões de dólares, permitindo um máximo de 500 milhões de dólares para equipar com meios militares a Ematum, mas não deu pormenores.
Eu acho que o ministro das Finanças talvez poderá responder esta questão melhor do que eu.
O antigo número 1 dos serviços secretos moçambicanos disse não se recordar dos detalhes da criação da Ematum, empresa moçambicana de atum, mas explicou sobre as garantias que ele próprio solicitou.
A pergunta é, para que efeito foi solicitada a emissão da garantia de 278 milhões de dólares?
Eu solicitei as garantias, como eu expliquei inicialmente, e voltei a reiterar. Havia questões operacionais que tinham que ser acauteladas. E remeti ao António Carlos Rosário, que era o nosso diretor da inteligência.
O juiz da causa, Efigênio Batista, pediu ao antigo diretor do CISE para explicar onde e por que foi criada a Ematum, cujo custo de operação foi orçado em 500 milhões de dólares. Para além da resposta, houve alguns momentos de tensão entre o réu e o juiz.
Quando era para o Índicos, dizia sempre, foi no comando conjunto. Já não é para a Ematum, daqueles 500 milhões de dólares e tudo o resto. Não fala que foi no comando conjunto, não fala que foi no comando operativo. Só diz que não se recorda onde foi criado. E também para a MAMI, não fala de comando conjunto, não fala de comando operativo. Diz que não se recorda onde foi criado.
Meritíssimo.
Não é isso que disse?
Já é sentença esta?
Não, estou para perguntar.
Não, porque parece uma sentença.
Não,
agora,
estou a perguntar. Não disse?
Não.
Não disse aqui?
Deixa-me falar, meritíssimo. Eu quero explicar.
Mas a explicação de Gregório Leão teve a ver com o facto de as empresas produzirem para pagar a dívida sem intervenção do Estado.
Falei sobre a Proíndicos longamente. Até disse que em 2016 tivemos uma reunião do comando conjunto com o atual presidente na qualidade de comandante-chefe. Veio apresentar uma solução da defesa, uma outra iniciativa. Países estrangeiros que traziam aqui iam operar os meios e nós estaríamos a reboque.
O juiz perguntou ao antigo diretor do CISE por que razão se devia buscar outros meios militares se o ministro da Defesa, Filipe Nussi, concordou com o uso dos meios existentes na Proíndicos.
Gratíssimo. Estou a responder à primeira parte da sua pergunta, porque estava a dizer, aliás, estava a afirmar que não existem esses meios segundo os autos. Eu estou a dizer, o comandante-chefe reconhece que existe, está a mentir, quando ele reconhece que está a mentir.
O tribunal perguntou, sim, quando é que chegaram os meios?
É isso que eu disse, os pormenores já
datas. Eu remeto da MAMI, estavam todos os meios aqui.
Os pormenores remeto ao PCA.
Então,
há de responder, mas que existem, não. Existem.
A sessão deste dia foi interrompida devido a problemas de saúde do arguido Gregório Leão. Leão é o penúltimo dos 19 arguidos a ser ouvido, faltando ainda interrogar António Carlos do Rosário, ex-presidente do Conselho de Administração das Empresas Beneficiárias do Dinheiro das Dívidas Ocultas, diretor da Inteligência Econômica do CISE, cuja audição deverá ser marcada para sexta-feira. Romulo da Silva, DW, Maputo.
concorda com Gregório Leão quando diz que o projeto que esteve na origem das dívidas ocultas tem mérito porque combate ameaças à soberania do país. Júnior Bond, o nosso ouvinte, diz: na minha opinião, ele era um inimigo da pátria infiltrado na secreta, daí que a sua moldura penal devia tender para mais gravosa. Se tivéssemos perpétua, era o mais justo para ele. Voltaremos com mais comentários mais à frente neste jornal. Participe no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A região de Cabo Delgado, em Moçambique, registou uma recessão média de 3,4% desde o início dos ataques. Segundo o ministro das Finanças, perdeu-se 5 mil pequenas e médias empresas, o que significou a perda de US$ 600 milhões. Adriano Maleiane frisa que a solução deverá vir do orçamento, mas deixa claro que será muito difícil acomodar essa pressão fiscal. Entretanto, o diretor do Departamento Africano do FMI reforçou que é preciso atacar as causas subjacentes ao conflito e não apenas aumentar a despesa pública em gastos militares. A Procuradoria-Geral da Guiné-Bissau pediu hoje aos familiares das vítimas da greve do setor da saúde para apresentarem queixa nas delegacias locais do Ministério Público. Também apelou aos próprios pacientes vítimas desta paralisação a denunciarem os profissionais de saúde que lhes recusem atendimento. O boicote dura há mais de uma semana e, segundo a UNTG, irá continuar pelo menos até o próximo dia 30. A UNITA desafiou o governo angolano a divulgar por comuna, município e província o número de cidadãos maiores com e sem bilhetes de identidade, além do nome da empresa gestora do registro eleitoral oficioso, para maior transparência. O principal partido da oposição apresentou um conjunto de preocupações em torno do registro eleitoral oficioso, lamentando que as autoridades tenham apenas credenciado 40 dos 168 fiscais do partido que devem cobrir os balcões de atendimento numa primeira fase. O presidente de Angola iniciou hoje uma visita oficial de 2 dias à Espanha. João Lourenço pretende estabelecer com o país europeu uma parceria estratégica que ultrapasse a esfera meramente económica. O chefe de Estado destacou alguns setores estratégicos, como a política, a educação, a agricultura, saúde e a defesa e segurança. Por seu lado, o rei Filipe VI assegurou que Angola é um país prioritário para a Espanha. A Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola lançou uma petição pública a solicitar a João Lourenço a revogação do decreto que agrava em 25% as propinas no ensino superior e 15% no ensino geral. A petição conta já com mais de 1.200 subscrições de estudantes que temem não conseguir terminar a sua formação devido ao agravamento das propinas. Segundo o Índice Global de Crime Organizado, Cabo Verde é o país africano mais bem preparado nessa matéria. Dados referentes a 2020 mostram que Cabo Verde obteve, numa escala de 1 a 10, uma média de 6 pontos no indicador de resiliência, que calcula a capacidade de resposta ao crime organizado. São Tomé e Príncipe e Angola também estão acima da média do continente.
DW Deutsche Welle.
Como forma de desencorajar os jovens a aderir a grupos violentos, alegando falta de emprego, o governo da província de Cabo Delgado, em Moçambique, está a investir na formação dos mesmos. Trata-se de treinamentos de curta duração e entre os beneficiários constam jovens vítimas do terrorismo na região. Mais detalhes com Delfim Anacleto, o nosso correspondente em Pemba.
Amis Hassan, de 26 anos de idade, é natural de Mocimboa da Praia, distrito que severamente foi devastado pelos terroristas por causa da instabilidade militar teve de refugiar com a sua família na cidade de Pemba, onde conta ter passado maus momentos devido à falta de meio de sobrevivência.
Desde o dia que eu cheguei até hoje, passar mal por causa de condições, falta de emprego, falta de comida, uma vez que lá tinha meus projetos, tinha coisas para fazer, mas quando cheguei aqui, fiquei como se fosse um mendigo.
Tal como a Miss, muito jovem na província de Cabo Delgado, enfrentam o problema do desemprego. O programa Mais Emprego, financiado pela União Europeia e com a duração de 3 anos, pretende mudar esta realidade, proporcionando formações profissionais de curta duração a 500 jovens de Cabo Delgado.
Este projeto visa aumentar a qualificação dos jovens de Cabo Delgado, mas também aumentar a respectiva empregabilidade através da criação de oportunidades de emprego, quer nas empresas de Cabo Delgado, quer através do autoemprego, portanto a criação de emprego pelos próprios jovens que serão qualificados pelo projeto.
Para além deste grupo, vai arrancar nos próximos tempos um outro treinamento em higiene e segurança no trabalho, também destinado aos jovens. A diretora de Serviço Provincial de Assuntos Sociais, Maria Isabel Raimundo, descreve o contexto das formações.
Estão nesta formação jovens provenientes dos locais tidos outrora com alguma insegurança, porque nós sabemos que o governo agora está a fazer tudo por tudo para criar condições de segurança. Então, enquanto isto acontece, a nossa camada juvenil tem que se formar para criar esta oportunidade de emprego, por forma a melhor se inserir na sociedade.
Marceline e Amins são 2 dos primeiros 50 jovens deslocados que desde segunda-feira começaram a frequentar o curso de eletricidade. Depois do treinamento, Marceline quer participar na reconstrução dos distritos destruídos pelo terrorismo, com particular destaque para o de Mocimba da Praia, a sua terra natal.
E gostaria que tudo terminasse e se voltasse ao normal como antes. E sim, pretendo voltar para lá para ajudar em alguma coisa a reconstruir a minha vila.
Com estas capacitações, o governo espera ter encontrado o antídoto que ajude a combater o aliciamento e recrutamento de jovens pelos grupos armados que têm vindo a destruir a província de Cabo Delgado.
Uma das ferramentas que estamos a dar é exatamente este de emprego, para não serem aliciados para aquele lado de pessoas que estão mal posicionadas, que querem destruir.
Delfim Anacleto, DW.
Na província angolana do Zaire, subscritores da manifestação ocorrida em maio e a que teve lugar no passado dia 17 de setembro foram notificados pela Procuradoria-Geral. São acusados dos crimes de danos de bens públicos e de ofensas corporais e começaram a responder ao processo nesta segunda-feira. Mais detalhes com Firmino Chaves.
Os ativistas respondem a um processo devido ao confronto com a Polícia de Intervenção Rápida durante a manifestação de 17 de setembro, programada para decorrer em 3 municípios da província. O ativista António Luvumbo acha que se pretende com este processo silenciar os líderes do movimento por exigir ao governo central maior atenção à província do Zaire. Luvumbo foi um dos manifestantes acusados de danos ao património público e ofensas corporais.
De facto, há um processo que está a decorrer na Procuradoria-Geral da República, onde a polícia faz uma participação criminal contra os manifestantes e subscritores. O que se pretende com este processo é, de facto, silenciar os ativistas que estão a liderar o movimento, advogando a causa de desenvolvimento da província do Zaire.
Já o ativista Eduardo Kwanguluka, um dos que também respondem pelo mesmo processo, afirma que os criminosos são aqueles que impediram a realização da manifestação. O ativista lembra que o direito à manifestação está previsto na Constituição angolana.
E a polícia devia ter uma direção jurídica para comprovar isso. Antes de formular essa... Essas são agora difamações. Os criminosos, chama-se a Polícia Nacional e o Governo Provincial do Zaire, porque eles é que impediram uma manifestação que está prevista na Constituição. E em vez de impedir de uma outra forma, não. São eles que nos atiraram, quer dizer, que dispararam contra nós gás lacrimogênico, balas de borracha e muito mais. Portanto, nós é que sofremos ofensas corporais, nós é que fomos danificados.
Manuel Mbalo é um outro constituído arguido pela Procuradoria Procuradoria-Geral da República na província do Zaire. O ativista disse tratar-se de um processo de perseguição política.
Se estamos a ser acusados, não estamos a perceber essa situação como uma perseguição política, porque quem estava lá a danificar as coisas, nós vimos pires numa quantidade enorme. Eu acho que tinham que deter diretamente o indivíduo, porque o crime não se transmite a pessoas secundárias ou terciárias.
Luvumbo espera que o tribunal haja nos termos da lei, sem interferência política.
E é por isso que eu fico feliz com este processo. Estou muito feliz, porque este processo vai ensaiar a nossa PGR, se está de facto afinada para agir nos termos da lei, sem pressão, sem interferência política.
A DW África procurou as autoridades judiciais que garantiram que ainda é prematuro falar sobre o processo. Uma fonte judicial disse que, depois dos ativistas serem ouvidos pela PGR, a magistrada do Ministério Público, que está a conduzir o processo, proferirá um despacho que irá orientar as diligências subsequentes para a busca da verdade material a fim de incriminar ou afastar os arguidos das acusações. De Mpanza Congo, para a DW, Firmino Chaves.
DW Notícias.
A junta militar que tomou poder na Guiné-Conakry divulgou hoje as regras do governo de transição. O tenente-coronel Mamadi Domboyá, que liderou o golpe de militar, vai manter-se como presidente durante o período de transição e a data das eleições ainda não foi determinada. As regras proíbem a candidatura às eleições tanto de membros da junta como de membros do partido de Alpha Condé. Um Conselho Nacional de Transição servirá como parlamento e será composto por 81 membros. No Afeganistão, os talibãs anunciaram hoje que vão adotar temporariamente uma constituição datada de 1964, mas excluindo os elementos desse texto que sejam contrários à sua interpretação da lei islâmica. O documento consagrou uma monarquia constitucional na época e ajudou a promover a participação das mulheres afegãs na vida política. Entretanto, o Pentágono admitiu hoje ter subestimado a desmoralização do exército afegão, cujo colapso nos últimos dias de retirada das forças militares dos Estados Unidos em Cabul permitiu aos talibãs chegar ao poder. Uma comissão independente que investiga o abuso sexual por parte de funcionários da OMS na República Democrática do Congo aponta falhas estruturais e negligência por parte da organização. Segundo os investigadores, os abusos sexuais foram cometidos por funcionários locais, mas também por membros internacionais das equipas que combateram o surto do ébola no país entre 2018 e 2020. Foram entrevistadas dezenas de mulheres a quem foi oferecido trabalho em troca de sexo ou que foram violadas. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa pediu hoje à Organização Mundial do Comércio um alívio urgente dos direitos de propriedade sobre vacinas contra a Covid-19 perante a grave escassez de doses que os países pobres enfrentam. A proposta, defendida também pela Índia, tem enfrentado, porém, a determinada oposição dos gigantes farmacêuticos e de alguns países europeus que sublinham que os acordos de produção entre empresas são possíveis e estão a multiplicar-se inclusivamente em África. Pelo menos 42 membros do Movimento Islâmico da Nigéria, o principal grupo xiita do país, foram detidos esta terça-feira após confrontos entre a polícia e grupo e membros do grupo que se manifestaram em Abuja.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta ao nosso Espaço do Ouvinte. Hoje quisemos saber se concorda com Gregório Leão quando diz que o projeto que esteve na origem das dívidas ocultas tem mérito porque combate ameaças à soberania do país. Lafu Baldé diz: não concordo, os fundos são mal geridos e altos dirigentes não têm vergonha. Impunidade é o fator da quebra da economia. Rafik diz: agora vê-se que nenhum réu falou a verdade. Eu acho que esse julgamento é uma novela só para atrapalhar o povo que foi lesado. Tudo máfia. Mesa Batista diz que seria incompetência ficar calado no julgamento. Diz que é segredo do Estado, mas é o Estado que ficou lesado e que está a julgar. Da minha parte é tudo. Acompanhe a atualidade na nossa página em dw.com/português. Desejo a todos uma boa noite e um bom descanso.